Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar para você aqui nos podcasts da Band News FM. Tem diversos episódios já para você entender um pouco mais do processo de formação cultural do Rio de Janeiro. E aí eu vou pegar um samba do Martim da Vila Isabel, né, que homenageou, né? Naquele ano, da Revolta da Chibata! Vamos falar da Revolta da Chibata e o Almirante Negro, Luiz Carlos Magalhães.
É verdade, bem lembrado desse samba do foi um samba enredo, né?
É, em homenagem ao Martim da Vila.
Foi em homenagem, acho que ao Noel Rosa, né?
É verdade, foi Noel do Rosa. Martim, eu estou pensando no último carnaval, no samba do Noel Rosa.
É, mas nós vamos lembrar também o samba que definitivamente colocou na história o Almirante Negro, né, que é o samba do Aldir Blanc, do João Bosco, é o Mestre Sala dos Mares.
E sambas.
Bom, mas então vamos prosseguir na nossa narrativa aí, na nossa novela, né? Na nossa novela,
mais um,
né?
Mais um capítulo.
É. Então, esse novo século que chegava, os anos 1900, ele chegava ao final da sua turbulenta década, primeira turbulenta década. O mês era novembro e o ano era 1910. O centro dos acontecimentos, como nós vimos, é o porto, que estava em plena remodelação para preparar a cidade para o capitalismo, enfim, né? Depois da revolta da vacina e da greve dos trabalhadores do porto, que nós vimos no programa anterior, muita coisa ainda estava por acontecer. E logo a cidade seria literalmente sacudida.
Mais um saculejo da cidade do Rio de Janeiro.
É, mas esse aí foi um saculejo literalmente.
Foi completo.
Vamos ver como é que foi isso.
Vamos.
A Armada Nacional, a Marinha naquele tempo era chamada de Armada, né?
Uhum.
A Armada Nacional, ela ganhara status de modernidade. Não só de modernidade, como poder de fogo, sendo considerada uma das maiores marinhas, a partir de sua reconstituição, trazida por navios encouraçados e outros, construídos na Inglaterra, onde eram treinados não só os oficiais, como os marinheiros brasileiros, para lidar com a operação daqueles navios enormes e potentíssimos. Como nós dissemos no programa anterior, a espiral civilizatória desses tempos modernos se fazia notar principalmente através da ciência e da tecnologia.
Uhum.
Lá, a ciência, na época da revolta da vacina, e a tecnologia, agora, na revolta da armada, né? Agora, nas questões humanitárias, a espiral civilizatória sempre era deixada de lado, ou atrasava um pouco. Assim também era na poderosa Armada Brasileira, né? com castigos corporais impostos pelos oficiais aos marujos, ainda que isso já fosse proibido por lei federal. Esses marujos que praticassem indisciplina eram punidos com castigos corporais,
severos,
chibatadas.
Cara.
Daí a razão da revolta da chibata. Agora, é curioso que grande parte do oficialato, ainda nessa época, vinha de famílias remanescentes da antiga nobreza imperial, da monarquia recém-abolida.
E quanto tempo a gente tem, né, passada a revolução, a abolição da escravatura para esse período?
Vamos calcular aí, 88, 12 anos mais 10... 20 anos, mais ou menos. 22 décadas,
cara,
que não é nada.
É curtíssimo.
Então, o oficialato comandava uma marujada que era predominante negra, miserável e inculta, provinda de pouco mais, como nós falamos aí, de duas décadas, uhum, do fim da escravidão. Os oficiais tratavam os marinheiros, muitas vezes, como animais. E o curioso, importantíssimo, é que o treinamento da Marinha Inglesa, com o treinamento na Marinha Inglesa, muitos desses marujos, né, comparavam e constatavam na carne a diferença de tratamento aqui e lá. Eles viam isso. Como os marinheiros eram tratados lá durante a instrução e como eles eram tratados aqui. Então, isso foi assim até 1910. Os castigos e as péssimas condições de trabalho, inclusive as chibatadas corporais, esse episódio entraria para a história como a revolta da chibata. O estopim ocorreu quando um marinheiro chamado Marcelino de Menezes, ao ser flagrado com duas garrafas de bebida alcoólica, mais conhecida como cachaça,
cana,
recebeu 250 chibatadas em seu corpo, sendo que as últimas delas ele já estava desmaiado.
Caramba.
Veio então a revolta.
Aí começou tudo.
O seu líder era um negro alto e forte, chamado João Cândido Felisberto, que se notabilizou como o Almirante Negro e como o Mestre Sala dos Mares na música popular brasileira. Isso por ação da censura. Mas isso nós vamos contar no episódio seguinte. Bom, então, o João Cândido e os seus marujos subverteram a mais rigorosa das hierarquias militares, que era da Marinha. Tá? Bombardeou a cidade, ameaçou torpedear o Palácio do Governo, inclusive nessas escaramuças, causando a morte não só de oficiais e marujos, como duas crianças atingidas por estilhaços.
E como era o clima?
Pode imaginar como era o clima. A cidade apavorada. Algumas pessoas, algumas famílias fugiram aí para o interior. O clima era o pior possível. Né? E fartamente divulgado pela imprensa. A imprensa não ia perder nem tinha como, nem por que perder uma oportunidade dessa de fazer história. Né?
Claro.
Então, o Hermes da Fonseca tinha acabado de tomar posse.
Segura esse rojão.
Chegou logo, se foi batizado com a mediação. Teve que fazer a mediação do conflito que ocorria no mar, bem ali em frente ao atual 1º de março. Né? Ele tinha que mediar esse conflito. E com isso, o que aconteceu foi a consequência foi o fim da chibata. O fim da era da chibata. A lei federal que proibia o uso da chibata com os castigos corporais passaria então a ser cumprida. Bom, o momento era de tamanha complexidade e gravidade que foi precisa a intervenção nada menos do que de Rui Barbosa.
Caramba.
Para parar as arestas e dar termos finais ao acordo de paz. Era muito difícil a armada, nós podemos imaginar como era difícil a armada elitizada, né, admitir tais indisciplinas com seus principais navios conduzidos por marinheiros. Então, fim da batalha, o João Cândido desembarca como herói, sendo o centro das atenções dos jornalistas e fotógrafos. O mal-estar dos oficiais era evidente. O nome de João Cândido e o do episódio da Armada passaram a ser impronunciáveis. Mas não teve jeito. A lenda tomou conta do país. E chegou dezembro. E a turbulência não parou por aí. Mas aí é uma outra história. É uma outra turbulência. Nós abordaremos a revolta dos fuzileiros navais, a prisão e morte de João Cândido, que não participaria dessa revolta, desses acontecimentos, e porque o episódio da chibata fez o seu comandante, conhecido como Dragão dos Mares, Almirante Negro, Navegante Negro, seriam eles a mesma pessoa? Isso vocês vão saber semana que vem.
Luiz Carlos Magalhães, o Enredo Cultural de hoje fica por aqui, e um aprendizado que a gente Tem. Quando eu vê lá, proibido colocar o dedo no bolo. É porque alguém colocou o dedo no bolo. Da revolta chibata foi a mesma coisa. Teve que criar uma lei que não se pode chibatar uma pessoa, porque no passado as pessoas eram chibatadas. Tinha chibata.
Né? Vamos encerrar ouvindo o mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc e João Bosco.
Semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Sempre lembrando, as críticas e as sugestões para @LuizCarlosMagalhães Oficial.